DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Termina hoje na Guiné-Bissau a campanha eleitoral para as eleições de domingo. Uma votação em que tudo está em aberto, diz analista.
Tudo aqui pode acontecer. Pode acontecer que haja um desfecho à segunda volta e pode também acontecer que as eleições sejam resolvidas logo na primeira volta. Ou seja, esta dinâmica do eleitorado ao longo do tempo tem mudado bastante.
Em Angola, General Zé Maria foi condenado a 3 anos de prisão efetiva, mas pena foi suspensa. E em Moçambique, SESC critica a assessoria do governo naquele que diz ser o complexo caso das dívidas ocultas.
Há interesses acima, portanto, daquilo que um governo pode fazer e num contexto em Moçambique onde o partido no poder funciona e dirige o Estado de uma forma que reflete os interesses desse mesmo partido, os interesses do cidadão e os interesses do Estado podem ficar comprometidos.
São estes os destaques da emissão da noite desta sexta-feira. Fique connosco. Termina esta sexta-feira a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau. Ao final desta tarde, milhares de apoiantes dos candidatos condicionaram as várias avenidas da capital guineense quando se deslocavam para os vários comícios ainda a acontecer. Só para o centro de Bissau estavam agendados comícios de 3 dos 12 candidatos. Entretanto, em entrevista à DW, um analista político diz que tudo está em aberto. Já os guineenses mostram-se expectantes e apelam a uma votação tranquila. Detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Foram 21 dias de campanha eleitoral. Durante este percurso, os 12 homens que ambicionam a presidência da República Guineense fizeram muitas promessas, mas também houve troca de acusações e ataques pessoais. A revisão da Constituição para aumentar os poderes do presidente foi tema de debate, tal como a mediação da Serial na crise política guineense, que uns consideram de ingerência nos assuntos internos do país, mas outros veem como algo normal, pois a Guiné-Bissau é membro da organização. Apesar das divergências, a campanha foi pacífica. Não houve qualquer incidente de destaque. Os cidadãos ouvidos pela DW África nas ruas de Bissau estão expectantes em relação às eleições de domingo e apelam a uma votação tranquila.
Cada um vai com a sua consciência e vota tranquilamente. E é isso que eu espero que vai acontecer.
Nós devemos apoiar que a eleição possa correr bem, para nós exercermos o nosso direito cívico e o poder popular do povo.
Espero que seja uma eleição que corra de uma forma ordeira e que vença o candidato que tiver no programa, que espelhe a realidade do país, que possa efetivamente ajudar o país a sair neste marasmo.
Esta sexta-feira, numa mensagem aos mais de 700 mil eleitores chamados a escolher o futuro chefe de Estado, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, disse esperar que a democracia guineense
deve ser reforçada e valorizada com o teu voto. Faz a diferença e define um futuro melhor, em particular para a camada mais vulnerável da nossa sociedade.
Em relação ao possível resultado das eleições, o analista político Luís Vaz Martins considera que tudo está em aberto.
Tudo aqui pode acontecer. Pode acontecer que haja um desfecho à segunda volta. E pode também acontecer que as eleições sejam resolvidas logo na primeira volta. Ou seja, esta dinâmica do eleitorado ao longo do tempo tem mudado bastante.
O analista suspeita, no entanto, que alguns candidatos derrotados no escrutínio de domingo possam não aceitar os resultados.
Toda a dinâmica em torno deste processo mostrou-nos que não haverá aqui um espírito de fair play, nem um espírito propriamente democrático. Independentemente do resultado, haverá sempre alguém a reclamar.
Para as eleições de domingo, estão na Guiné-Bissau, de acordo com as informações disponíveis, 23 observadores da CPLP, 54 da União Africana, 60 da CDAO e 47 dos Estados Unidos da América. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E hoje perguntamos-lhe o que esperar do dia de eleições na Guiné-Bissau. Ao meu lado tenho Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos reações?
Olá, boa noite. Várias reações. No Facebook, Dinis Rote diz que espera paz na Guiné-Bissau e que os nossos irmãos possam compreender que tudo tem o seu tempo e o tempo da paz chegou. É o que escreve Dinis Rote. O nosso seguidor Lafo Baldé diz que espera uma verdadeira mudança, um bom presidente que seja símbolo de unidade nacional e acabe com o ódio e vingança e lute pela união, reconciliação e justiça social. São dois dos comentários que já recebemos.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Durante a manhã desta sexta-feira, o presidente cessante e também candidato às eleições presidenciais de domingo, José Mário Vaz, anunciou à luz a assinatura de um acordo entre vários candidatos para a segunda volta das eleições guineenses. Uma informação que foi confirmada mais tarde, também à luz, pelo candidato do MADEM G15, Umaro Sissoko Embaló, que acrescentou que a ideia dos vários partidos é derrotar Domingos Simões Pereira. Na mesma ocasião, Umaro Sissoko Embaló deixou promessas.
Se for eleito Presidente da República, a primeira coisa que eu vou fazer, todas aquelas forças estrangeiras que estão na Guiné têm que se ir embora. Porque a Guiné-Bissau tem as nossas forças armadas, polícias, e tenho que investir, obrigar o governo a investir na capacitação das nossas forças de defesa e segurança.
Entretanto, várias organizações da sociedade civil guineense anunciaram o lançamento de uma plataforma para monitorizar as eleições. Entre sábado e segunda-feira serão partilhadas diariamente neste espaço as informações recolhidas pelos 422 monitores distribuídos por todo o território nacional. Em Moçambique, o porta-voz da Frelimo, o partido no poder, afirmou hoje que o presidente Filipe Nyusi não recebeu nenhum suborno do dinheiro das dívidas ocultas e que, portanto, está isento de culpa neste caso. Numa entrevista à Lusa, Kaifadine Manasse, porta-voz da Frelimo, disse ainda que este processo judicial que decorre nos Estados Unidos e que está relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique deve ser acompanhado com serenidade até ao seu desfecho. Isto porque, nota Kaifadine Manasse, as acusações têm estado a ser feitas por um cidadão, Jean Bustani, que está a dizer aquilo que ele acha que pode defender num caso em que é arguído. Recordo que os partidos da oposição pediram ontem a demissão de Filipe Nyusi no seguimento do seu alegado envolvimento neste caso. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou ontem mais um ataque armado no norte de Moçambique. A informação consta do Al-Naba, o boletim do grupo, no qual o Estado Islâmico assume a autoria do ataque noticiado no domingo em Mangaleua, que provocou 8 mortos, entre os quais 6 soldados.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, o general Zé Maria, foi hoje condenado a 3 anos de prisão efetiva por extravio de documentos. No entanto, a execução da pena foi suspensa porque a defesa do general recorreu da decisão. Mais informações com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
O Supremo Tribunal Militar deu como provado que o general António José Maria, um dos homens fortes durante a governação do ex-presidente José Eduardo Santos, extraviou documentos que continham informações de caráter militar e condenou-o a 3 anos de prisão efetiva. O general foi absolvido do crime de insubordinação de que também estava acusado, mas o juiz António dos Santos Neto aceitou um recurso interposto pela defesa e explicou à imprensa que a execução da pena de prisão foi suspensa.
Está suspensa até a decisão do plenário. O plenário também pode decidir se a defesa recorrer. Vamos esperar a decisão do Tribunal Constitucional.
Em causa está o extravio de documentos sobre a Batalha do Cuito com a Naval, que o Estado angolano terá adquirido por mais de 2 milhões de dólares. Segundo a sentença do Tribunal, ficou provado que o réu se aproveitou do acesso que ainda tinha às instalações do SISMI para retirar os documentos, recusando-se a devolvê-los e desrespeitando assim uma ordem do Presidente da República, João Lourenço.
Concluindo, do comportamento réu, facilmente se depreende que, na ânsia de manter os documentos em sua posse, tentou escudar-se na figura do Presidente José Eduardo dos Santos, porém sem êxito.
Os documentos só foram recuperados mediante um mandado de busca e apreensão. Durante as audiências, o réu alegou ser o legítimo dono da documentação que retirou do SISME quando tomou conhecimento de que seria exonerado. Em declarações à imprensa, o advogado Sérgio Raimundo, da equipa de defesa de António José Maria, disse que vai continuar a trabalhar até provar a inocência do general.
Na parte que não estamos satisfeitos, nós interpusemos imediatamente o recurso para o plenário desta veneranda casa. O nosso trabalho aqui é justamente provar a inocência do cidadão indiciado na prática daqueles dois crimes. Conseguimos um e vamos continuar a lutar para mostrar ao plenário que realmente a nossa tese é aquela que mais se enquadra ao espírito e à letra da Constituição e das leis vigentes neste país.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Em Moçambique, o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, chama a atenção para a tentativa dos gestores do Banco Credit Suisse se distanciarem das responsabilidades no caso das dívidas ocultas. Segundo Paula Monjana, diretora executiva desta organização não-governamental, os gestores do banco insistem em responsabilizar apenas os trabalhadores envolvidos nos esquemas de corrupção. Paula Monjana esteve recentemente na Alemanha, onde participou na cidade de Bielefeld, num seminário sobre as dívidas ocultas, intitulado Eu Não Pago, e que foi organizado pela KKPM, uma organização moçambicana alemã. Foi neste contexto que a entrevistámos, começando por lhe perguntar o que acha do caminho que o caso das dívidas ocultas está a tomar.
O caminho é extremamente complexo, portanto, disse há pouco tempo que a missa ainda vai no ar. Todos os dias aparecem novos nomes. Percebe-se uma teia complexa de instituições e indivíduos ao nível de Moçambique, mas em várias jurisdições e com diferentes interesses. E isso complica principalmente este caso. Portanto, é um caso sui generis, em que há bancos, há empresas, há indivíduos, há partidos envolvidos, interesses diversos, comissões, subornos no meio e, principalmente, é um caso que está provado que foi começado com a única intenção de defraudar Moçambique e o povo moçambicano.
E como é que tem sido a vossa relação com o governo na gestão deste dossiê?
Mantemos uma relação cordial com o governo, temos tido vários encontros com o governo tem nos convidado a partilhar aquilo que são os desenvolvimentos do assunto. Nós também temos feito os nossos posicionamentos que partilhamos com o governo, mas também tornamos públicos. Discutimos, partilhamos opiniões, mas sentimos que o governo continua mal assessorado em relação às decisões que está a tomar e isso preocupa-nos, mas também temos a percepção de que há interesses acima do, portanto, daquilo que um governo pode fazer e num contexto em Moçambique onde o partido no poder dirige o Estado de uma forma que reflete os interesses desse mesmo partido, os interesses do cidadão e os interesses do Estado podem ficar comprometidos.
Vocês têm também mantido encontros com outras partes envolvidas nesta crise, para além da parte nacional, não é como é o caso do Credit Suisse e outros. E neste contexto há também quem entenda que há aqui uma espécie de tentativa de personalizar este problema, ou seja, atribuir a responsabilidade a indivíduos e esvaziar a responsabilidade de instituições, por exemplo, justificando que terão falhado, por exemplo, regras de compliance e outras dentro de bancos. Essas instituições estão mesmo, como se diz na gíria popular, a tentar pular fora ou a tirar a responsabilidade apenas para os seus ex-funcionários?
Claramente. Nós mantivemos encontros com o Credit Suisse em abril deste ano e também participámos da Assembleia Geral. E a nossa intenção clara era de trazer para os acionistas do Credit Suisse a ideia e a responsabilidade que o Credit Suisse tem em relação a estas dívidas. Os dirigentes do Credit Suisse mostraram interesse e preocupação com as dívidas, mas estranhamente posicionaram-se como sendo um problema de alguns funcionários que se deixaram corromper. Ora, o due diligence que devia ter sido feito, quer a Previvest, que já tinha uma reputação duvidosa, quer a capacidade de Moçambique de pagar estes empréstimos e quer a viabilidade dos projetos, num banco do tamanho do Credit Suisse, acreditamos como FMO, que tinham que ser passadas por vários processos para que o mesmo dinheiro fosse desembolsado, e em muitos casos foi desembolsado de uma vez, e não foi desembolsado para Moçambique, nós não tocamos esse dinheiro, foi desembolsado para a Previnvest. Então, esta forma fraudulenta como os factos aconteceram e organizados principalmente pelo Crédito Suisse sugere uma falha nos sistemas do Crédito Suisse.
Esta foi uma entrevista com Paula Monjane, diretora executiva do SESC, conduzida por Nádia Issoufou.
DW Notícias.
Várias organizações de direitos humanos e boa governação pediram hoje ao Fundo Monetário Internacional, FMI, que adie o empréstimo à Guiné Equatorial. Numa carta divulgada esta sexta-feira, as organizações explicam que consideram que o programa e as condições previstas para o empréstimo são insuficientes para abordar as profundamente enraizadas violações dos direitos humanos, corrupção e impunidade na Guiné Equatorial. A votação de um empréstimo de 280 milhões de dólares do FMI à Guiné Equatorial está agendada para dezembro. Na África do Sul, o Tribunal fez saber esta sexta-feira que decidirá na próxima semana sobre o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jacob Zuma, que está a ser acusado de associação ilícita, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. Em declarações aos jornalistas esta sexta-feira, antes do início da audiência, o advogado de defesa do ex-presidente fez saber que vai argumentar em tribunal que a acusação feita contra Zuma vai contra a Constituição e as leis do país, sendo por isso ilegal. Mais de 80 pessoas foram detidas ontem na capital da Argélia durante uma marcha noturna que visou protestar contra a realização das presidenciais de 12 de dezembro. Segundo o Comitê Nacional de Libertação dos Detidos, a grande maioria das pessoas foi levada para esquadras nos subúrbios da Argélia. Já na marcha da noite de quarta-feira, com o mesmo propósito, centenas de pessoas haviam sido detidas. A maioria foi libertada algumas horas depois. No entanto, 8 pessoas foram acusadas de associação criminosa, tendo ficado em prisão preventiva. A União Africana instou hoje o Reino Unido a retirar-se do arquipélago de Chagas, considerado parte das Maurícias. No comunicado divulgado esta sexta-feira, dia em que termina o prazo dado pelas Nações Unidas ao Reino Unido para abandonar o território, o presidente da Comissão da União Africana apelou à comunidade internacional para que continue a apoiar a República das Maurícias na completa descolonização deste arquipélago. Na Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer ofereceu-se hoje para deixar a liderança da CDU, caso algum dos críticos ao seu trabalho dentro do partido se quisesse candidatar ao seu lugar. Palavras que marcaram a abertura do Congresso da CDU, que arrancou hoje em Leipzig, no leste da Alemanha, e que tem como principal objetivo buscar soluções para reverter os maus resultados nas eleições europeias e regionais deste ano. Quem também subiu ao palco na abertura do evento, que termina amanhã, foi a chanceler alemã Angela Merkel, que destacou o emprego e a economia como êxitos de 14 anos de governo da União Democrata Cristã.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. O que esperar do dia de eleições na Guiné-Bissau? Foi esta a questão que lhe colocámos esta sexta-feira. Guilherme, mais opiniões?
Mais opiniões. Hilário Mugabe espera um dia tranquilo, onde a população votará em massa para escolher um dos seus filhos para comandar a nação nos próximos 5 anos, onde os que perdem se vão render e o que venceu tomará posse como a lei prevê. Xavier Matola escreve que, chegados a esta fase, estão de parabéns os guineenses pela forma como se comportaram durante a campanha eleitoral e que façam uma escolha consciente do seu novo líder no próximo quinquênio. E o apelo que fica aos órgãos de gestão deste processo é conduzirem o processo de forma livre, justa e transparente para que não haja nenhuma forma de contestação pós-eleitoral. Adulai Montambalde diz que o povo quer um resultado justo e transparente para ser claro com todos os guineenses, sem vandalismo. Abubakar Jassi, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, de Buba, no Sul, diz que o que se espera do escrutínio do próximo domingo na Guiné-Bissau é simples, é uma votação que decorrerá num clima de entendimento entre os guineenses Este nosso seguidor diz ainda que todos os eleitores farão uma reflexão profunda antes de votar sobre a capacidade do candidato, a postura e, durante a campanha, quem teve uma mensagem mais satisfatória ou explicou melhor o seu manifesto político. Abubakar Jassi diz ainda que espera que os candidatos aceitem e respeitem os resultados que sairão deste escrutínio, porque foi o povo quem escolheu e não eles os candidatos.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta noite. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, acede à nossa página na internet ou visite-nos no Instagram e no Facebook. Da nossa parte é tudo. Ficamos por aqui. Tenha um ótimo fim de semana.